Oi.
Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
Quando estava terminando a apuração do primeiro livro dela, que aliás acaba de chegar às livrarias, a jornalista Cecília Oliveira recebeu uma dica. Vá ao restaurante Fratelli.
Vai no Fratelli.
O restaurante Fratelli fica no bairro da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E é o tipo de restaurante que existe em toda a cidade, de médio porte para cima.
É um lugar, vamos dizer assim, pitoresco.
Porque ele é um restaurante chique. Meia luz, paredes de tijolos aparentes importados da Itália, bar com banquetas de couro vermelho. Mas a chiqueza do Fratelli é simples, conhecida, familiar até.
Te dá o conforto de você já comeu isso, você conhece onde você tá, não tem nada esquisito aqui para você, porém eu tenho vinhos de 15 mil para você mostrar que você é chique.
O Fratelli é, em suma, um restaurante amigável.
Você vai comer comidas que não são estranhas para você, que assim, comida de rico é outra comida, né? Tem pratos que a gente não conhece o nome, com um aspecto que a gente não conhece, é uma coisa meio diferente. Então, assim, quando você alcança certa mobilidade, você vai comendo coisas que você nunca tinha comido na sua vida também.
Mas comer coisas que você não comia antes, porque você pode pagar coisas mais caras, é diferente de comer coisas estranhas.
Sabe aquele meme assim que você vira assim do tipo: eu tô chique, mas se um rico olhar para mim, ele vai saber que eu sou pobre, sabe? Esse tipo de lugar.
Se você sabe um pouco sobre a carreira da Cecília Oliveira, você pode estar achando essa conversa meio estranha. Porque a Cecília Oliveira é cofundadora do Intercept, criadora da plataforma Fogo Cruzado e tem toda uma carreira voltada para coberturas na área de segurança pública. Então, por que a gente está aqui falando sobre um restaurante? Para entender isso, a gente vai ter de dar alguns passos atrás. Rio de Janeiro, década de 1960. Um ladrão chamado Manuel Moreira, mais conhecido pelo apelido de Cara de Cavalo, ganhava a vida extorquindo apostadores do jogo do bicho. Quando os bicheiros acharam que a coisa estava demais, pediram ajuda para um policial civil chamado Milton Lecoque. Em 27 de agosto de 1964, a ajuda veio. O Milton Lecoque juntou um grupo de policiais amigos e armou uma emboscada para o Cara de Cavalo. Mas o bandido reagiu. A emboscada virou um tiroteio e o policial que tinha armado tudo, Milton Lecoque, acabou morto. Só que o legado dele segue bem vivo. Começou com um movimento de vingança. 12 policiais do Rio de Janeiro se juntaram para matar o cara de cavalo. E depois continuaram matando. Na época, os alvos eram criminosos, ou supostos criminosos, já que ninguém era julgado. Mas a população achou aquela uma boa ideia. O primeiro grupo de extermínio carioca de que se tem notícia ganhou vários apelidos nas páginas dos jornais. Scuderie Lecoq, Esquadrão Lecoq, ou o mais elogioso deles, os 12 Homens de Ouro. Na época, eles eram admirados por parte da população e pela imprensa. O presidente de honra do Esquadrão da Morte era um jornalista, Davi Nasser. Ficou famoso pelas reportagens que publicava na conceituada revista Cruzeiro. Não só pelo conteúdo do que escrevia, mas também porque boa parte desse conteúdo era simplesmente inventado. Quando ele morreu, em 1985, o velório aconteceu no prédio da extinta revista Manchete e o caixão dele foi coberto com a bandeira da Scuderie Lecoq. Essa história e boa parte do material que vai embasar o episódio de hoje está no livro Como Nasce um Miliciano, escrito pela Cecília Oliveira e recém-publicado pela editora Bazar do Tempo.
Inclusive, um desses grandes homens de ouro foi o Sivuca, que era um policial civil e que foi deputado e que é o dono da grande frase "bandido bom é bandido morto".
No livro, a Cecília conta que essa frase é uma versão de uma frase ainda pior. Índio bom é índio morto. Supostamente dita pelo general dos Estados Unidos, Philip Sheridan, que trabalhou para tornar o genocídio dos povos originários americanos o sucesso que ele foi. Sob essa máxima, bandido bom é bandido morto, e com a conivência da ditadura militar, os grupos de extermínio cresceram e se multiplicaram no Rio de Janeiro. E essa vocação para o assassinato nunca deixaria de ser a espinha dorsal das milícias. Afinal, quando se coloca o poder de tirar a vida de alguém em um lado da balança, tudo que vai do outro lado fica leve. Em outras palavras, quem tem o poder sobre a vida e a morte tem sempre vantagem nas negociações. E conforme os assassinatos se tornavam mais comuns, a linha imaginária, arbitrária e frequentemente errada que separa o bandido do cidadão de bem foi sendo movida um pouquinho para lá. E não demorou para que grupos muito parecidos com os 12 de Ouro virassem assassinos de aluguel. O melhor exemplo disso é o Escritório do Crime, organização que foi responsável, por exemplo, pelo assassinato da vereadora Marielle Franco, e que tem origem na famigerada Patamo 500.
Né, Patamo é uma abreviação para Patrulhamento Tático Motorizado. É um, vamos dizer assim, em palavras curtas aí, uma viatura, né, um grupo de patrulha. Dessa Patamo 500 saiu o cara que matou Marielle e o cara que matou a Patrícia Juiz Acioli. Os caras trabalhavam juntos.
Na década de 1980, com a democratização, a discussão sobre o papel da polícia e a busca por formas mais eficientes de se lidar com a segurança pública ganhou fôlego nas universidades. Ideias de uma polícia mais comunitária, mais cidadã. Em resposta, a milícia fez o que vem fazendo desde os idos da Escuderia Lecoque. Se adaptou e diversificou as atividades. Começou, por exemplo, a oferecer serviços. Nessa época, vale dizer, o termo milícia ainda não tinha sido criado. Aliás, se você quiser ouvir a história da criação desse termo da boca da jornalista responsável por isso, eu te recomendo escutar o nosso episódio 40, Mil Dias de Marielle Presente. De qualquer forma, antes de se chamar milícia, esses grupos de policiais criminosos eram conhecidos como Polícia Mineira.
Polícia Mineira vem desse sentido de minerar, cavar aquela mina de dinheiro. Não é quem vem de Minas assim como eu, não são conterrâneos.
A gente está acostumado a pensar na milícia como uma espécie de estado paralelo, como uma organização que funciona apesar das organizações regulares da sociedade civil. No livro da Cecília, tem um bom exemplo disso, trazido pelo ex-capitão do BOPE e coautor do livro Tropa de Elite, Rodrigo Pimentel. O Pimentel, que aliás foi professor do Adriano da Nóbrega, que foi chefe do Escritório do Crime, conta de um colega ex-policial que resolveu investir no transporte de passageiros. Ele comprou uma van e começou a operar na mesma linha do ônibus 383, que ia da Praça Tiradentes ao Realengo. O negócio cresceu rápido. Ele começou a fazer 3 viagens por dia. Em pouco tempo, comprou uma segunda van e colocou o irmão para dirigir, e não demorou para ele ter 4 carros em operação. E aí, já viu, né? O sucesso começou a chamar a atenção. E outro motorista resolveu fazer o mesmo trajeto. O SPM não achou razoável ter de dividir os passageiros que tinha conquistado e a disputa comercial escalonou rápido. Acabou com uma série de lesões graves e com o ex-colega do Pimentel condenado. Essa história aconteceu em 1996. Na época, a milícia estava longe de ser o que é hoje. Mas grupos de PM organizados para oferecer transporte público já estavam se multiplicando, assim como estavam se multiplicando as disputas violentas pelo controle de rotas. Isso estava acontecendo por uma série de motivos, mas principalmente porque o serviço oficial de transporte oferecido pelo Estado do Rio de Janeiro era ruim e obrigava boa parte dos passageiros a viajar espremidos em pé. Quer dizer, as vans são um exemplo claro de poder paralelo, de milícia preenchendo os espaços que o Estado não dá conta de preencher. Mas isso foi na década de 1990. De lá para cá, as coisas mudaram. A milícia se adaptou, se expandiu e evoluiu. E hoje, para Cecília Oliveira, não faz mais sentido dizer que a milícia é um poder paralelo.
Milícia não é um poder paralelo. Ela é o próprio Estado, mas funcionando em benefício de grupos criminosos. muitas vezes formados ali por pessoas que estão na folha de pagamento do Estado, recebendo treinamento do Estado, inclusive utilizando munições que são compradas pelo Estado, e pessoas que foram legalmente eleitas, inclusive.
Eu sou Tomás Chiaverini e o episódio 141 de Escafandro já começou. Nele, a gente vai falar de como as milícias mudaram ao longo do tempo, de como elas se tornaram parte do estado do Rio de Janeiro e de como isso se reflete no restante do país. Antes, eu preciso agradecer as pessoas luminosas que apoiam o podcast por meio da nossa campanha de financiamento coletivo. Gente como a Ana Elisa Romani de Pontes, a Márcia Cristina Fujita, a Carolina Arcanjo Lino e o Gustavo Leal. Se você já está nesse grupo de humanos luminosos, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo por isso. Você provavelmente sabe como a história das milícias avançou no Rio de Janeiro. Como policiais civis e militares, bombeiros e agentes públicos diversos passaram a oferecer todo tipo de serviço. Do gás à TV a cabo, além, é claro, da segurança. Como dominaram territórios e como costumam cobrar taxas de comerciantes e até de moradores. Como a desculpa para essa taxa são os serviços, mas como o pagamento é compulsório e o não pagamento é motivo para violência. Essa história é velha conhecida dos brasileiros. Mas o que a Cecília Oliveira faz em Como Nasce um Miliciano é olhar para os detalhes. Em especial para alguns detalhes que passam despercebido nessa grande narrativa épica das milícias. E que, quando combinados, mostram a magnitude desse problema. Uma magnitude que fica bem clara quando a gente olha para a
Foi
história
a
da
Liga da
Liga da
Justiça,
Justiça.
né, que foi a mais popular delas aí do nosso tempo.
A Liga da Justiça foi criada no fim da década de 1990 e, como costumava acontecer, era comandada por policiais e ex-policiais. Só que entre 2007 e 2014, vários dos líderes da Liga da Justiça foram presos, inclusive os irmãos Jerominho e Natalino. Jerominho, vale dizer, foi vereador pelo PMDB. E o Natalino foi deputado estadual pelo então PFL, hoje União Brasil. Essa série de prisões levou a um fenômeno inusitado. Pela primeira vez na história, uma milícia passou a ser comandada não só por um civil, como por um criminoso, vamos dizer, tradicional. Carlos Alexandre Braga, o Carlinhos Três Pontes.
Houve resistência em relação a essa mudança, porque, né, como assim, isso vai passar para a mão de um civil e especial aqui, um civil que já tinha sido traficante. Então, assim, isso mexe bastante com as estruturas ali da milícia.
Apesar da resistência, o Carlinhos Três Pontes fez mudanças profundas na estrutura da Liga da Justiça. O nome novo da organização já dá uma pista do caminho por onde a coisa seguiu. O grupo começou a ser chamado de A Firma.
Com ele começa a vir os planos de expansão e de um novo modelo de gestão das milícias, o que foi amplamente mudado e expandido pelo Eco quando o Carlinhos morreu. Então ela vira a firma com o Carlinhos Três Pontes, morre o Carlinhos Três Pontes, irmão do Eco, assume o Eco e aí a gente passa a conhecer a milícia como o bonde do Eco.
Vamos falar um pouco sobre essa região, Cecília, de Itaguaí, né? Você podia começar falando sobre por que que você escolheu falar sobre ela?
Itaguaí é uma cidade estratégica. E aí é estratégica para tráfico, para milícia, porque ela tem assim a melhor das portas do Rio de Janeiro, que é o porto.
Entre janeiro e maio de 2024, ou seja, em 5 meses, passaram pelo porto de Itaguaí nada menos do que 24 milhões de toneladas de carga. A esmagadora maioria dessa carga costuma ser de minério de ferro. Mas tem também outras cocitas más. Escuta só esse trechinho do livro da Cecília, lido pela Priscila Pastre.
No fim de setembro de 2021, centenas de quilos de mangas recheadas com cocaína foram apreendidas nos galpões do porto, uma carga avaliada em 200 milhões de reais. Segundo as investigações, o destino principal seria a Bélgica, embora os agentes também apontassem Hong Kong, na China, como possível rota. Nesse último caso, o valor da droga poderia atingir 500 milhões de reais. Quase 300 caixas de mangas estavam sendo carregadas em dois contêineres. No lugar de caroço e polpa, bexigas com cocaína, meticulosamente envoltas em plástico filme. Um trabalho minucioso, quase artesanal.
Entra tudo que você pode imaginar de ilegal. É também um ponto muito importante para você escoar sua produção, no caso, droga, um porto que é muito usado pelo PCC, por exemplo.
Antes de continuar com o nosso episódio, eu preciso te lembrar que a Rádio Escafandro é orgulhosamente mantida pelos ouvintes. É por isso que a gente tem liberdade editorial total e que pode mergulhar em temas espinhosos, como o desse episódio que você está ouvindo. Então, se você gosta do trabalho, se tem uma sobrinha aí no seu orçamento mensal, pense na possibilidade de apoiar o projeto. Com R$5, você já consegue apoiar. E você pode achar que R$5 não vão fazer diferença. Mas o segredo do nosso financiamento está justamente na pulverização. Ou seja, seus R$5 vão sim fazer diferença. E vão também te dar direito a alguns mimos. Escutar os episódios um dia antes, teu nome citado em um episódio e entrar na fila para gravar o encerramento de um programa. Enfim, tem vários caminhos para apoiar e todos eles são rápidos e seguros. Dá para apoiar para o Pix recorrente, pelo PayPal ou pelo Catarse. Você encontra todas essas formas no nosso site radioescafandro.com na aba Apoie. Agora, bora voltar para a nossa história.
E você tem ali a passagem de Itaguaí para outras áreas do Rio de Janeiro. Grandes vias cruzam Itaguaí. Então, também é muito importante em relação ao trânsito desses bondes, né? Você consegue sair rápido, você consegue entrar rápido, você consegue escoar o que tiver de escoar muito rápido.
Recentemente, o Rio de Janeiro ganhou um neologismo, uma palavra toda nova e só dele. Narcomilícia, ou seja, uma suposta união do tráfico de drogas com a milícia. Esse fenômeno, por si só, já seria problemático e paradoxal. Afinal, nos idos da década de 1970, a milícia era vista como um mal necessário. Não é à toa que os milicianos usavam nomes como Liga da Justiça, Batman e Robin. Originalmente, eles se viam e se vendiam como vigilantes, homens capazes de fazer o que a polícia não fazia pelos canais oficiais. E a aliança com o tráfico de drogas derruba essa ideia. Escancara o que quem estuda a segurança pública está falando há décadas. Milicianos são simplesmente criminosos. Criminosos organizados, que usam da autoridade de cargos públicos, mas ainda assim, criminosos. Só que para Cecília Oliveira, o problema é ainda maior. E chamar esse monstrengo novo de narcomilícia é um erro. Porque a milícia não está exatamente se juntando ao tráfico de drogas. Eles não estão agindo juntos nos territórios ocupados. Eles estão se expandindo para áreas que antes não eram ocupadas pela criminalidade. Eles estão dividindo o que resta do Rio de Janeiro.
Ser miliciano virou uma opção de carreira, com muitas vagas disponíveis. Entre 2006 e 2021, 60 milícias quadruplicaram o número de áreas sob seu comando na região metropolitana do Rio. Em 2008, um décimo de toda a área do Grande Rio era controlada por algum grupo armado. Em 2023, esse número dobrou.
Até o início dos anos 2000, Itaguaí era uma cidade comum, tranquila, pacata. Você anda para Itaguaí e parece uma cidade pequena. Aquela cidade onde você anda uma única avenida e cruza com todos os prédios importantes da cidade. Itaguaí é desse jeito. Até que ela foi colonizada ali pela milícia e começou a ser explorada.
Há anos, a principal disputa de domínio entre os territórios acontece entre milícias e o Comando Vermelho, a mais antiga e maior facção do estado do Rio. E aqui há um ponto importante. O crescimento das milícias não aconteceu com a mera expulsão de traficantes de áreas controladas por eles, mas se deu, em maior parte, com a colonização de novas áreas, até então sem nenhum dono e, portanto, sem riscos, exatamente como aconteceu em Itaguaí.
No começo, a cidade que fica na região metropolitana do Rio de Janeiro passou a ser explorada por uma milícia local estilo vintage. Dois PMs achacando a população local. Mas em pouco tempo, o território entrou na mira do bonde do Eco, a antiga Liga da Justiça. Mas quando entrou em Itaguaí, o bonde do Eco não tomou o território pura e simplesmente. Ele inovou.
O bonde do Eco absorveu essa milícia que começou a funcionar como uma espécie de franquia.
É como se fosse uma empresa multinacional que chega e fagocita aquele negócio local, né? Os pequenos grupos milicianos são englobados por essa grande...
Isso. Vamos dizer assim que foi um dos grandes testes de novo modelo de negócio da milícia, foi Itaguaí, para poder funcionar como esse sistema de franquia. Então, o Bonde do Eco fornecia arma, homens, estratégias, e tinha de volta ali a participação nos lucros. Então, Itaguaí foi esse laboratório desse novo projeto econômico, foi dali, inclusive, que saiu, né, o Cabo Bené, um dos responsáveis por esse plano de expansão das milícias nesse novo formato de franquias.
E aí tem a figura do
Carlos Eduardo Benevides Gomes, o Cabo Bené, um personagem que volta em vários momentos do livro da Cecília. É por meio dele que ela busca responder a pergunta do título: como nasce um miliciano?
Era por volta de 2h40 da manhã, quando Marcelo, que vinha de Sorocaba, em São Paulo, ouviu alguém bater na porta do seu caminhão. O homem, moreno e com barba por fazer, usava colete verde e capacete azul, aparentando ser um trabalhador uniformizado do posto Marina. Era Benê. Ele manteve a vítima refém até o amanhecer, quando recebeu uma ligação. Ordenou que o motorista ficasse ali por mais 20 minutos e sumiu. Depois de libertado, Marcelo andou até o posto mais próximo para pedir ajuda. Socorrido, foi para a delegacia. Ao ver o álbum de fotografias dos criminosos que agiam na região, não titubeou e apontou para a foto do homem identificado como Cabo Benê. Aquele era o homem que acabara de ameaçá-lo por horas caso esboçasse qualquer tipo de reação. Não reage, senão eu vou te matar. Fica tranquilo. A vítima notou outras características do SPM, como a precisão com que ele entrou pela janela e manobrou o caminhão, o que o fez pensar que não era a primeira vez que fazia aquilo. Ele reparou também na firme liderança, característica que já havia sido notada por outras vítimas em outras ocasiões. Benê era visto como um homem discreto, conhecido por ser frio e extremamente violento. Ele era responsável por coordenar todas as ações dos demais integrantes do grupo, como cobrança de comerciantes e moradores, segurança, venda de água e cestas básicas, exploração do serviço de transporte alternativo e internet, pagamento e operações contra traficantes.
O Cabo Bené, ele representa ali esse ponto de intersecção entre o Estado e o crime, não porque ele é um miliciano qualquer, né? Mas ele faz ali a carreira dentro da polícia, sendo um braço muito importante do ECO na expansão das milícias por área onde nunca tinha havido milícia antes. Ele era importante exatamente porque ele liderava essa milícia em Itaguaí. Eles atuavam sob a gestão do ECO, com certa independência, fazendo essa relação entre matriz e filial, né? Então, assim, ao investigar a trajetória do Bené, eu consegui contar a história de como é que nasce um miliciano, não como uma exceção, mas como parte realmente de um sistema.
É curioso porque o Bené, ele é um policial discreto, né? Diferente de outros milicianos famosos, tipo o Adriano da Nóbrega, né? O Rony Lessa, né? Que são matadores e tal. Ele é um cara que trabalhava, você conta que ele trabalhava na cozinha e tal. Ao mesmo tempo, como agente da milícia, ele era super violento, super eficiente. E ao mesmo tempo, ele era um policial respondendo para um civil, é isso?
Isso. O Cabo Bené, que na verdade era soldado, ele tinha um perfil discreto, mas ele tinha características muito importantes de uma pessoa que tem um cargo operacional. Ele era extremamente violento, ele conseguia operacionalizar ordens assim com muita eficiência. Por exemplo, quando eu conto ali da execução de dois milicianos que estavam sendo acusados de desviar dinheiro da milícia, ele recebe a ordem e ele consegue conduzir essa execução de uma forma a nem parecer que ele estava carregando essas duas pessoas para a morte.
Eles chamaram Carlinhos e Paulinho para um canto e disseram que iam jantar. Era por volta das 8h30 da noite. O grupo se deslocou até a comunidade do 26, à margem da Rio Santos, em Itaguaí, em uma comitiva de cerca de 7 carros. Esta região é velha conhecida, perto da Avenida Ponte Preta, próximo ao posto da PRF. Ao chegarem em uma rua cercada por mato, mais para dentro do bairro, onde há muitas casas ainda no tijolo e alguns descampados, todos os veículos pararam. Benê disse que Toinho estava a caminho e que deveriam aguardá-lo. Nesse momento, DG, Traquinas, Costa e FP estavam armados com um fuzil. Benê portava um AK-47. Quando Toinho chegou ao local, Benê se posicionou em frente a Paulinho e DG ficou diante de Carlinhos. Sem qualquer aviso ou anúncio, Benê e DG começaram a atirar contra os dois. Logo após os disparos, Benê gritou para que todos do grupo ouvissem: "Parada de homem!" Apesar de gravemente ferido, Paulinho ainda estava vivo. Ele havia sido atingido no peito e no braço e, com dificuldade, implorava: "Benê, não fui eu quem desviou o dinheiro, pela minha vida." Benê, em tom frio, afirmou que a ordem para as execuções vinha de cima e que não queria matá-los, mas ambos haviam mexido onde não deviam. Paulinho continuou a suplicar, mas Benê ignorou os apelos e, pegando o AK-47, disparou 2 tiros no rosto de Paulinho. Traquinas, sem hesitar, deu o tiro fatal em Carlinhos.
Ele tem essa destreza de conseguir conduzir as situações de uma forma muito fria e levar a sua missão até o fim.
E como é que você vê essa questão do civil comandando a milícia, né? Me parece que é um ponto que talvez não esteja pacificado ainda, sabe? No sentido de que tem gente que vê isso como uma perda de controle da polícia, mas também pode ser, como você aponta no livro, talvez uma forma da polícia... Na verdade, os caras que estão mandando não estão mandando de fato, né? Eles são meio que testas de ferro, né? Como é que você vê essa questão, Cecília?
Olha, hoje as grandes milícias, porque é isso, com a morte do Eco, essa milícia se partiu, aí a gente tem a disputa, inclusive, pelo que sobrou da milícia do Eco, essa disputa é feita por 2 civis também. Mas isso é a parte que a gente está vendo. Isso não significa que não há polícia dentro da milícia mais. Significa que eles estão mais eficientes em esconder a sua participação. A milícia, ela se institui pelo jeito de gerir, pelo jeito de infiltrar o Estado, pelo jeito de gerir a informação pública, né? Então, assim, essa configuração toda, ela depende muito estritamente de que haja policiais envolvidos.
Você fala um pouco sobre essa coisa que vem o título do livro, né? Como nasce o miliciano. Porque a gente tem a impressão de que o cara vai para a milícia porque ele quer ganhar dinheiro, ele quer ficar rico, né? Mas você mostra que a coisa é um pouco, vai bem além disso, né? Vamos falar um pouco sobre esses vários fatores que atraem as pessoas para esse tipo de organização, Cecília?
O miliciano, ele não nasce do nada, né? Ele é moldado dentro ali do próprio Estado em meio a essa cultura de impunidade, influência política, tolerância institucional, isso tudo permeado por uma questão de virilidade muito forte, que é o que atrela essa pessoa à honra, a respeito, como pilares mesmo da construção do miliciano. E isso porque, assim, dentro da polícia ou dentro de grupos criminosos mesmo, ser homem é ser durão, não recuar, é resolver na bala, é resolver custe o que custar. E essa lógica, ela inclusive atravessa ali o treinamento desse agente público de segurança, a linguagem e até a relação mesmo entre os próprios policiais.
Eu faço entrevistas com policiais militares, né? Quase a totalidade deles, dos sujeitos de pesquisa, são policiais militares assassinos. E o que acontece?
Esse é o coronel aposentado da Polícia Militar e pesquisador de violência policial, Adilson Paes de Souza.
A escola de formação, ela tem um ambiente totalmente apartado da realidade social. É como se nós vivêssemos uma bolha.
O coronel Adilson é doutor em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano pela USP e autor do livro O Guardião da Cidade.
Não é só uma questão de hierarquia semelhante ao do Exército Brasileiro, soldado, cabo, capitão. Uma questão de valores, de ideias, de forma de ação. É a mesma do Exército Brasileiro. Os policiais são treinados como guerreiros, como combatentes, para eliminar o inimigo da nação.
Essa entrevista foi gravada em 2020 para um episódio que tem tudo a ver com esse que você está escutando. Episódio 30. Polícia para quem?
Os relatos dos policiais que eu coletei no doutorado evidenciam como rotineira, como contumaz a prática dessas violências físicas e verbais na formação do policial e após a formação nas unidades onde eles vão trabalhar, num constante aprimoramento do que vem a ser guerreiro.
Vale dizer que as pesquisas do Adilson Paes de Souza foram feitas sobretudo com policiais paulistas. Mas, como ele mesmo explicou na conversa, esse ethos do guerreiro vem principalmente da ditadura militar e da ligação das PMs com o exército. Ou seja, ele está presente em todas as polícias militares de todo o território brasileiro.
Aí a letalidade policial e toda forma de violação de direitos humanos perpetrada pela polícia é consequência lógica.
Você pode dar alguns exemplos dessas práticas para as pessoas terem uma noção melhor?
Acordar de madrugada, levando choque nos órgãos genitais, mamilos com aparelho de choque, sessões de agressão física, ingestão de gás lacrimogêneo, atividades físicas ou atividades em grupo, por longo período de tempo, de pé, sem descanso, sem água, sem alimento. Policiais que foram obrigados a ingerir vômito de outros policiais, porque, segundo o instrutor, o bom policial, o bom guerreiro tem que estar preparado para superar todas as adversidades. Espancamentos, humilhações, são essas algumas das atividades a que são submetidos.
Isso não mudou hoje?
Não mudou. Está a pleno vapor essa fábrica de guerreiros, que na verdade é uma fábrica de sofrimento que vai trazer consequências drásticas, não só à população civil, como à própria saúde mental dos policiais.
Então, o miliciano ele vai nascendo dentro desse ambiente onde ser violento é uma forma de afirmação de poder, de respeito, de honra, onde o sujeito que se impõe dessa maneira, né, através do medo, ele é visto como líder. E por um outro lado, aquele que segue regras, que quer trabalhar dentro da legalidade, ele é visto como fraco, como trouxa, como otário mesmo. O miliciano, ele não é só um produto do sistema que falha, ele é, né, muitas vezes, aí, inclusive, reflexo desse sistema que funciona para o que ele foi desenhado mesmo, pensando no Cabo Bené. O Cabo Bené, ele vem ali da parte mais baixa da hierarquia dentro da corporação. Quanto menor a patente, mais humilhado, sacaneado, explorado você vai ser. E as pessoas que entram para as polícias, nessa base bem baixa, são pessoas que vêm de um extrato da sociedade já muito pobre. O Cabo Bené, ele morava numa região pobríssima. Durante muito, muito tempo, hoje em dia, isso inclusive está mudando um pouco, as pessoas que procuravam essas patentes muito baixas da polícia, enxergavam a polícia inclusive como ascensão social, que era onde você conseguia um emprego, você tinha uma renda fixa, você tinha jeito de aposentar e tudo. Ou seja, você vem já sacaneado pela vida, todo fodido, pobre, entra ali numa patente baixa onde você vai ser esculachado o tempo todo. Mas essa pessoa, quando ela vai para a milícia, isso muda de figura, porque essa pessoa, mesmo com a patente baixa, ela passa a ser vista como autoridade, como uma pessoa que é respeitada, como uma pessoa que é temida, uma pessoa que passa pela rua, as pessoas fazem reverência, te respeitam, né?
E assim a gente volta ao restaurante Fratelli. Porque a dica que a Cecília Oliveira recebeu tinha a ver, claro, com o assunto que ela estava pesquisando.
Quando eu começo a falar dessa questão do trânsito, de onde os criminosos podem andar, eu recebi essa dica do vai no Fratelli porque miliciano ama aquele lugar. Fechou um acordo, é ali que eles vão brindar, se tem alguma coisa para comemorar, aniversário, você precisa ir lá. E aí eu tirei um dia para poder ir jantar no Fratelli, que é isso?
É isso. Apesar de ser um criminoso comum, o miliciano ainda hoje desfruta de certo prestígio, que por um lado tem a ver com o resquício dos 12 homens de ouro, mas por outro tem a ver com um certo glamour da bandidagem que não é novo no Rio de Janeiro.
Você faz uma comparação com os bicheiros, né? O cara que é na festa do Copacabana Palace ali, né? Que o narcotraficante ele tem uma autoridade, mas que é restrita ao território dele, né? O miliciano não, ele pode aparecer na cidade inteira, ele é respeitado, né?
É, o traficante, ele é o nada, né? Ele é ali a ralé dos grupos criminosos. Tem traficante que nunca nem saiu da favela que ele domina.
O próprio Nen era o cara que ficava muito dentro do território dele, né?
Quando o Nem assumiu a liderança da Rocinha, ele nunca mais saiu da Rocinha, ficou quieto ali. Quando ele se mexeu, ele foi pego, né? Aí você tem os milicianos que olham para o traficante como um nada e olham para o bicho como esse aí é o que eu quero ser quando eu crescer, né? E eu, inclusive, dou o exemplo do Adriano da Nóbrega, que para nós aqui desse lado da mesa, o Adriano era um miliciano. Mas ele afirmava correntemente: eu não sou miliciano, eu sou bicheiro.
O Adriano da Nóbrega queria ser chamado de bicheiro porque os bicheiros estão em outro nível. Os bicheiros estão no Copacabana Palace. Os milicianos ainda têm de remar um tanto. E por enquanto se contentam com o Fratelli, que figura como a metáfora perfeita desse ecossistema. Uma metáfora que está no cardápio, está no ambiente, mas está também na localização.
Ele fica pertinho daquele ícone dos nossos noticiários, o Vivendas da Barra.
Por que será, né? Coincidentemente, né?
Fica ali.
Na casa 36 do Vivendas da Barra morava o ex-PM miliciano Rony Lessa, o pistoleiro que assassinou Marielle Franco. Nas casas 65 e 66, o ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro. Só três casas separavam o lar do então presidente do lar daquele que talvez tenha sido o maior matador de aluguel da história do Rio de Janeiro. Essa geografia, claro, não é por acaso. A mãe e a esposa do Adriano da Nóbrega, chefe do Rony Lessa e líder do escritório do crime,
Trabalhavam no gabinete do Flávio Bolsonaro.
em 2002, enquanto estava na prisão sob suspeita de assassinato, o Adriano da Nóbrega recebeu a maior honraria do estado do Rio de Janeiro, a Medalha Tiradentes. A ideia da homenagem veio do então deputado, hoje senador, Flávio
Mas
Bolsonaro.
o
Sim, foi o
Queiroz,
Queiroz
o
que apresentou
Adriano
o Adriano.
e a mãe e a mulher do Adriano ficaram no seu gabinete quantos anos?
Mas, deixa eu, pô, te agradeço essa pergunta mais uma vez, porque é mais uma oportunidade de eu, de fato, esclarecer isso tudo.
Anos depois, em 2024, o Flávio Bolsonaro foi ao programa Roda Viva da TV Cultura e o jornalista Graciliano Rocha, do UOL, perguntou a ele sobre a relação com o Adriano da Nóbrega e os familiares do Adriano da Nóbrega.
Ele foi acusado de ter assassinado um
O
flanelinha,
flanelinha
lembra?
na
Numa
Candelária.
comunidade lá no Rio. Depois, ele ficou preso por causa disso. E eu conhecia a história dele, que não foi só ele preso, foi ele e as duas patamas que trabalhavam com ele. Se não me engano, eram 10 ou 11 policiais militares junto com eles presos. E eu, como conhecia a história, sabia que eles estavam sendo injustiçados, eu, para marcar a posição, em homenagem ao grande policial que ele sempre foi, eu dei uma medalha Tiradentes para ele dentro do presídio, dentro do BEP, Batalhão Especial Prisional, lá em Benfica.
O senhor
E
levou
como é
seu
que
pai, né?
aconteceu? E como é que eu conheci a
O
mãe?
senhor levou seu pai, isso aí.
Não, não, não. Essa não. Eu fui sozinho entregar para ele dentro lá. E para simbolizar o meu apoio, a minha solidariedade a ele e toda a equipe dele. Tanto é que logo depois foram todos inocentados.
Esse flanelinha morto tinha feito denúncia sobre extorsão praticada por policiais. O Adriano chegou a ser condenado, mas foi absolvido em segunda instância. Numa reportagem do UOL, tem uma descrição feita pelo advogado dele de uma visita que fez ao cliente que na época estava preso num batalhão da PM.
Quando eu cheguei, ele estava no dormitório limpando um fuzil e uma pistola. As duas armas estavam desmontadas sobre uma mesa. Adriano lubrificava e secava com uma flanela cada peça. Era como se estivesse cuidando de um animal de estimação. Mal olhou nos meus olhos enquanto eu sugeria uma linha de defesa.
E nesse momento, Graciliano, o batalhão prisional no Rio estava sendo mudado de lugar. Ele estava indo para o ponto zero lá em Benfica, aonde ficavam presos do Comando Vermelho, traficantes. Eles chegaram no presídio, né, e para tomar água, comer no prato, tinha escrito CV embaixo do prato. A água que eles bebiam vinha do andar de cima onde estavam os traficantes. Então houve uma revolta ali. E a mãe do Adriano e a esposa dele à época eram as líderes que estavam defendendo as famílias de policiais injustiçados, que sempre foi minha bandeira. Eu, nesse momento, trouxe elas para trabalhar comigo, porque me tinham identificação com o meu tipo de trabalho, são pessoas honestas, trabalhadoras, e que eu não me arrependo de ter trazido. Agora, não tem isso, não tem nada a ver com o que virou Adriano depois. Depois, eu acho que, inclusive, foi essa prisão, Graciliano, que deu uma virada de chave no Adriano, que decepcionou ele até a alma, porque ele sempre foi um policial exemplar. Quando passa por uma situação como essa, que fica preso, ele deve, nunca me falou isso, tá?
Mas ele
Ele deve
vira
ter
líder de
pensado o
um
quê?
grupo de
Cara,
matador de
vale a
aluguel.
pena, vale a pena,
Mas escritório de
vale a
crime
pena, não estou
é
justificando, estou explicando
pesado, né?
a dinâmica de como é que foram as coisas que aconteceram. Ele deve ter pensado, vale a pena eu ficar me esforçando, colocar minha vida em risco para parar numa cadeia por uma coisa de, uma situação de trabalho, de serviço, com um marginal armado atirando em mim? O senhor pode ser que... Agora, quando ele vai para um outro lado, né, de buscar coisas erradas, eu não tinha mais o vínculo com ele, mas nem por isso eu queria desonrar a mãe e a ex-mulher dele, que separou da mulher também, porque trabalhavam direitinho no meu gabinete sem problema nenhum.
O Adriano da Nóbrega foi morto na Bahia em fevereiro de 2020 numa operação cinematográfica que, segundo a família dele, foi uma queima de arquivo. De qualquer forma, as declarações recentes do clã Bolsonaro tendem nessa direção de justificar as relações e, ao mesmo tempo, de buscar um afastamento das milícias. Mas tanto o Flávio como o pai não só se colocaram publicamente contra a CPI das milícias, como defenderam que elas deviam ser legalizadas. Mas enfim... Restaurante Fratelli.
Tinha algum miliciano lá que você reconheceu quando estava lá ou não?
Essa é uma pergunta interessante, porque foi quando eu fiz a seguinte reflexão. A gente tem na nossa cabeça o que parece ser um miliciano. O cara com um cordão grosso à mostra, um relojão dourado, anel, cabelo muito curtinho naquele estilo militar e parrudinho de academia, fortinho. Camisa colada, uma mulher gostosona.
Combinou com a minha descrição mental.
Só que é o seguinte, essa é também a descrição de qualquer playboy do Rio de Janeiro e qualquer playboy da Barra. Então, assim, o ser miliciano não é mais uma pessoa que você identifica com... É esse. Mas você vai olhar e vai falar, eu acho que é esse. Então você perdeu a certeza do, eu tenho certeza que esse cara é para, esse aí poderia ser, esse vai ser bem aceito. Existe hoje também essa estética miliciana. Pode ser que eu tenha visto, pode ser que não era.
E aí tem essa coisa que é os tentáculos, né, dessa organização que chegam em todos os lugares. Tem uma coisa muito impressionante que você fala sobre o vereador miliciano que consegue uma consulta para o cara que está na fila do posto de saúde ali, né? Ele não precisa nem coagir esse morador para votar para ele, né? Ele está votando por um sinal de gratidão, né? Na ponta tem a milícia, mas ela também está em todo canto, né?
Muitas das vezes, quando a gente fala milícia, a gente pensa em alguém fazendo aquelas operações, porque a gente já viu também aquelas imagens de um monte de homem vestido de preto invadindo o lugar, e aí a gente pensa naqueles ônibus queimados pela cidade. Mas existe essa parte da milícia que é simplesmente o funcionamento da cidade. Inclusive, isso lembra a gente de outros tempos no sentido de a venda de favores políticos do tipo vaga na escola, vaga no hospital, essas coisas sempre existiram. Só que agora elas são geridas pela milícia, porque eles estão nas duas pontas do sistema. Eles estão dentro do sistema, o sistema institucional e político que gera essa situação, mas também te vendendo favor lá na frente. Então, assim... A pessoa que vota num miliciano desse, ela vota não porque ele é um cara ruim do bairro e ele está te obrigando a votar nele com a arma na cabeça. Não, porque às vezes a face do miliciano que essa pessoa vê no dia a dia é o cara que te ajudou a conseguir a cirurgia pro seu filho.
E assim se cria uma grande zona cinzenta que é puro suco de Rio de Janeiro. Porque por um lado, o miliciano está misturado com o político local e muitas vezes ainda é o cara que resolve. E é visto como o cara que resolve, como a mão estendida que chega onde o Estado não chega. Ao mesmo tempo, a violência está lá. Ninguém está exatamente preocupado em esconder que ela está lá.
A milícia também nos proporciona grandes pérolas, que são ancoradas na certeza que eles têm de que nada vai acontecer e de que a vida continua.
Um exemplozinho, por gentileza.
Houve uma operação e eles prenderam um miliciano e esse cara estava ali, algemado na maca, porque ele tinha sido ferido, então ele estava dentro do hospital. Mas era aniversário desse pobre coitado e ele recebeu a visita dos colegas de batalhão. Então os caras foram lá, levaram bolo, refrigerante, fardados, cantando parabéns para você, filmando. Essa imagem existe.
Esse vídeo é realmente uma pérola, com destaque para esse momento em que, ao lado de uma garrafa de Fanta Uva, um dos policiais fardados manda um "Bate palma, Jean!" E o Jean ri. E todo mundo ri. Porque além de estar com uma mão algemada, ele está com a outra mão toscamente enfaixada. Então, se tem uma coisa que o Jean não consegue fazer, é bater palma.
Os caras não apenas ficam à vontade para poder visitar o colega acusado de fazer parte da milícia, como ficam tranquilamente à vontade para poder demonstrar esse afeto, esse carinho, essa consideração com o colega que está passando por um momento difícil ali no hospital, e levam o conforto do parabéns, do bolo.
A gente postou esse vídeo no Instagram e na nossa recém-criada conta do TikTok.
Eu queria que você contasse uma história que eu acho que está relacionada com isso, que tem a ver com a sua consulta médica em Botafogo. Você lembra?
Ai, essa consulta foi... Esse meu médico, ele é muito engraçado, assim, porque ele é uma pessoa, assim, tão distante da minha realidade que eu fico, assim, cara, muito, muito interessante. É praticamente uma consulta antropológica, sabe? Eu vou lá nesse médico para resolver um problema e saio com a cabeça cheia de outros problemas possíveis. E em uma dessas conversas com esse cara, que faz parte, é isso, outra camada social, outra vida... Ele estava me contando que ele tem filhos que estudam nessa escola em Botafogo, uma escola que eu nem sabia que existia, que tem um bunker, porque ela fica perto do Santa Marta. Então, assim, dá tiro no Santa Marta, os alunos correm para esse bunker, são alunos treinados para poder se esconder disso. E eu fiquei olhando e falei assim, como assim isso existe?
Tem uma sirene que toca, né, na escola e vai todas as crianças...
Começou um tiroteio, vem a sirene, eles já sabem para onde correr... Como se comportar.
É a violência sendo normalizada num nível impensável, né?
É, essa coisa da violência cotidiana se tornou uma coisa assim do tipo, ah, isso é desse jeito mesmo. Que a gente tem coisas desse tipo. A escola tendo um bunker de um lado, do outro, alunos e professores treinados por equipes da Cruz Vermelha como se comportar em situação... de tiroteio, mas a gente não discute esse assunto com a seriedade como a gente deveria, porque é isso, atinge qualquer pessoa em qualquer área da cidade, obviamente umas mais, outras menos, mas isso afeta a cidade como um todo de uma forma que a gente sequer consegue mensurar devidamente.
No começo da noite do dia 15 de outubro de 2020, um grupo de policiais da CORE, a Força Especial da Polícia Civil do Rio de Janeiro, avançou a pé, em silêncio, sob uma chuva fina, pelas margens da BR-101. Eles se posicionaram nas laterais da rodovia, num ponto previamente estabelecido, e esperaram. Um pouco adiante, na região de Itaguaí, a Polícia Rodoviária Federal montou uma blitz. Mas não era uma blitz comum para fiscalizar carga e flagrar motoristas bêbados. Era uma blitz com alvo pré-determinado. O bonde do Eco.
Esse bonde estava sendo vigiado... há muitos meses, então eles sabiam a rota que se fazia, o horário que eles passavam e quem passava.
Não deu outra.
Alguém vê que esse bonde estava vindo, esse comboio, que era um comboio de 4 carros, o pessoal que estava na PRF foi comunicado de, opa, o pessoal está chegando aí.
Os integrantes do bonde do Eco estavam todos vestindo roupas táticas, coletes balísticos, portando fuzis e podiam muito bem passar por policiais. E mais, eles estavam sendo escoltados por uma viatura da PM. Essa viatura, aliás, não parou na blitz, seguiu em frente e sumiu na noite. Os demais, que vinham em 3 carros, nem pensaram em se render. Pararam os veículos na diagonal para usar como barricada e se posicionaram para o confronto. Mas a ação policial tinha sido bem planejada. E além dos policiais rodoviários federais que estavam adiante na blitz, contava com a equipe da CORE posicionada nos flancos. A ação foi rápida e brutal. Em pouco tempo, 12 dos líderes da antiga Liga da Justiça, incluindo o Cabo Bené, tinham sido mortos.
Foi uma operação cujo resultado reorganizou a milícia completamente e ela teve também o seu uso político, já que ela estava dentro de uma força-tarefa para poder impedir a interferência das milícias nas eleições e que foi amplamente usada pelo então secretário de polícia, Alan Turnovsky, e o governador Cláudio Castro, que eram candidatos, mas antes dessa operação em Itaguaí, aconteceu, na noite anterior, uma operação em Nova Iguaçu, que deixou 5 mortos. O bonde do Cabo Bené e o bonde de Nova Iguaçu eram parte da mesma milícia, o bonde do Eco. Esse grupo de Nova Iguaçu era do grupo do Tandera, que conseguiu fugir.
Os nomes são sensacionais. Tandera... Dá para fazer um livro só sobre os nomes.
Tá.
Tem certeza que tem uma história para cada um, né?
Não tenho a menor dúvida. Inclusive, tem um no livro que eu cito, o Al-Qaeda.
É, sabia que você
ia falar. Isso? De onde veio o Al-Qaeda? Exatamente disso mesmo. Acusado de terrorismo e de pertencer ao Al-Qaeda. Você vira, caralho, como é que um cara que foi deportado dos Estados Unidos, mas era brasileiro, entrou para a milícia, né? E manteve esse belíssimo apelido de Al-Qaeda. Coisas que acontecem.
Desculpa, eu estava falando do Tandera.
Tandera. O Tandera conseguiu se safar, o Bené não, mas já havia uma certa indisposição entre o Zinho, irmão do Eco, e o Tandera. Então, o que se diz é que o Zinho pensou, o Tandera entregou o outro bonde. A gente precisa romper com esse cara. E essa milícia, de fato, rachou. Nos dias de hoje, a situação está caótica em municípios da Baixada e cidades ali do Rio que são limítrofes com esses outros municípios, porque estão sendo disputados palmo a palmo por esses grupos, está tendo muito tiroteio, muita morte, todo dia. O terreno ainda não está estável, porque o problema, obviamente, não é resolvido com a morte de uma pessoa.
Você fala num livro, né, que a cada eleição no Rio de Janeiro, 2 políticos são mortos. Aí tem uma frase do Luiz Eduardo Soares, né, que ele te fala, para onde você olha, você encontra cúmplices, né? E aí, no fim, eu acho que o livro me pareceu que é mais sobre isso do que sobre o miliciano em si, sabe? Você buscando uma resposta para o Rio de Janeiro. Existe uma resposta? Você começa o livro e termina o livro falando que você acha que não tem jeito, né? Não tem jeito mesmo? Você acha que não tem saída?
É, o Como Nasce o Miliciano não é um livro sobre crime. Ele é um livro sobre política. Como decisões políticas, ou omissões políticas, ou conivências políticas, permitiram que a gente chegasse onde a gente chegou. E, a essa altura do campeonato, tendo investigado tudo o que eu investiguei para poder escrever esse livro, ou durante os meus anos como jornalista, eu duvido, sinceramente, que eu vá ver mudanças.
Nesse momento, você, meu ouvinte paulistana Santa Cecília, talvez esteja aí contemplando a samambaia sobre o chão de taco, compadecida pelos cariocas, mas ao mesmo tempo se sentindo distante. Pois, infelizmente, eu tenho uma má notícia para você. Porque no fim da nossa conversa, a Cecília Oliveira me falou sobre uma reportagem especial do Metrópolis, apurada pelos repórteres Arthur Rodrigues e Renan Porto. A política da bala.
Essa matéria pontuava ali que menos de 1% do efetivo da PM da capital...
Aqui a Cecília está falando de São Paulo.
Ela é responsável por 1/5 das mortes cometidas em todo o estado de São Paulo. Aí eu já fiquei, isso está me lembrando uma coisa. Continuei lendo a matéria e ali eles mencionam que 22 policiais mataram uma em cada 5 vítimas da PM na cidade. E que muitas dessas vítimas ou estavam desarmadas ou foram mortas com tiro pelas costas. Quando eu li isso, eu lembrei de uma das coisas que eu menciono no livro, que é a Patamo 500. Então, lendo essa matéria, eu pensei assim, São Paulo é o Rio de Janeiro da década de 90. A gente não apenas não resolveu o Rio de Janeiro, como está milicializando São Paulo. Então, assim, é muito difícil acreditar que tem jeito.
Antes de terminar, eu quero te falar do podcast Vida de Jornalista, nosso parceiro de Rádio Guarda-Chuva, que está de temporada nova. São episódios quinzenais, sempre às terças-feiras, que falam sobre as dores e as delícias do fazer jornalístico. No primeiro episódio, tem um robô me ajudando. O Rodrigo Alves e o Leonardo Aquino, do podcast Torpor, exploram as possibilidades do uso de inteligência artificial na produção de podcasts jornalísticos. Ai, ai. Enfim, procura aí pelo Vida de Jornalista na sua plataforma de áudio preferida. Escuta, que você não vai se arrepender. Eu sou Tomás Chiaverini e termina aqui o episódio 141 de Escafandro. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho.
Oi, aqui é Valda Molim e eu tô falando de Curitiba, Paraná. A mixagem de som desse episódio é do Vitor Coroa. A trilha sonora tema é do Paulo Gama. O design das capas é da Cláudia Furnari. A edição de áudio é do Matheus Marcolino. A locução adicional é da Priscila Pastri. O roteiro, a sonorização e a direção são do Tomás Chiaverini.